casa para nós continuarmos a ter alimentação, eletricidade, gás e podermos continuar a viver. E esses, muitas vezes, não têm voz no espaço público. Há quem diga, fechemos as escolas porque um ano ou dois, não importa, recupera-se mais tarde. Mas nós temos nas nossas escolas muitas centenas de milhares de crianças e adolescentes que estão em idades decisivas do seu desenvolvimento. Nem sempre é verdade que o que se perde agora se recupera mais tarde. É que não se trata só de aprendizagens escolares. Trata-se de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sociomotor, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, que é obviamente afetado quando os nossos filhos e netos ficam fechados em casa porque o computador não substitui a relação educativa, não substitui a relação humana, não substitui a relação social. Esta perda no desenvolvimento vai custar muito nos próximos anos. Em saúde, saúde mental, saúde física. Alguns estão a fazer as contas ao custo que isto vai ter em termos económicos. Nós estamos a fazer as contas ao custo que isto vai ter em termos de saúde e em termos de equilíbrio das famílias. Lembramos bem, porque os deputados do Grupo Parlamentar falaram com centenas de escolas desde o princípio da pandemia. No primeiro confinamento, os diretores e diretoras que nos diziam, temos aqui uns alunos, não são muitos, são 10, são 20, mas temos aqui alunos que já nem sabemos, não somos capazes de contactar com eles. Estão desaparecidos, tivemos que pedir à Junta de Freguesia para procurar por eles. Por esses ninguém fala, mas nós falamos, temos que falar e também temos que proteger isso e não podemos ser ligeiros. Apoiamos o Governo nesse esforço, mesmo que não sejamos dogmáticos e eventualmente tenhamos que rever as medidas se a situação isso obrigar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Isto, de facto, os tempos não estão para a pequena política e, portanto, não vale a pena estarmos aqui nem angustiados, nem preocupados com as campanhas que são montadas para procurar pôr em causa que Portugal seja um Estado de Direito. Portugal é mesmo um Estado de Direito e podemos mesmo, aliás, de orgulhar de ter, a nível europeu, o sistema de justiça onde melhor está garantida a independência do Poder Judicial e até a autonomia do Ministério Público. E eu acho absolutamente extraordinário a falta de memória de quem amplifica alguns argumentos procurando esconder que só fazemos parte da cooperação reforçada que criou a Procuradoria Europeia, porque o PSD e o CDS foram postos fora do governo e veio um governo que quer que Portugal seja também fiscalizado, acompanhado e tenha sujeito à jurisdição da Procuradoria Europeia. E esse governo foi o meu anterior governo e foi aprovado aqui, nesta Assembleia da República, na passada legislatura. E também gostaria aqui de dizer que foi também na anterior legislatura que essa escolha deixou de ser feita pelo Governo livremente e passou a ser feita pelos Conselhos Superiores ou da Magistratura ou do Ministério Público. Podíamos ter alterado essa ordenação. Até num primeiro momento foi feito, mas a tempo corrigida. Porque eu, aliás, gostaria de saber o que é que estaria agora a dizer. E aí, com razão, se nós não tivéssemos respeitado a ordenação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. E o que é que estariam aqui a dizer sobre pôr em causa a autonomia do Ministério Público? Mas, portanto, mantenhamos-nos com nervosidade, com uma relação correta, institucional e de verdade com a União Europeia, que já apreciou a carta que a senhora Ministra da Justiça enviou, corrigindo dois dados factualmente inócuos, mas errados, que constavam de uma carta anterior e que deu o assunto devidamente por encerrado. Que será, obviamente, debate no Parlamento Europeu? Ah, mas isso com certeza que será. O que é que estaria, aliás, lá a oposição amanhã a fazer para estragar o arranque da presidência portuguesa se não agitar este caso? É evidente que lá estarão, não vale a pena termos ilusões sobre isso. Quanto às escolas, Sr. Deputado, também não vale a pena termos ilusões. Nós passámos aquela fase inicial desta pandemia em que alguns procuraram simular um sentido de grande unidade nacional. E rapidamente quiseram regressar às suas trincheiras políticas, julgando que isso terá alguma vantagem na conjuntura política. Sem compreender que a dramaticidade deste momento, o facto de estarmos num momento absolutamente único e, desejamos nós, irrepetível, faz com que a política hoje seja completamente diferente do que é a política tradicional. Nenhum cidadão português vai votar mais A ou vai votar mais B porque fechámos o restaurante à 1 da tarde ou abrimos o restaurante ou permitimos que os restaurantes funcionem até às 3:30 da tarde. Aquilo que os portugueses verdadeiramente querem, e querem de todos nós, é que nos foquemos naquilo que é, muito claramente, o único objetivo que temos de ter. É controlar a pandemia, salvar a saúde, proteger a saúde das pessoas e salvar vidas. Que há diversas formas de o fazer? Claro que sim. Que deve haver diferentes ideias para isso? Claro que sim. E por isso que é importante que esta Assembleia se mantenha em funcionamento. É por isso que é importante que não haja uma suspensão da democracia. É por isso que é importante que haja propostas que venham do Bloco de Esquerda, que venham do CDS-PP, que venham do PCP, que venham dos Verdes, que venham até do PSD, que venham de todos. Porque seguramente há uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor das dúvidas. É que É que no espírito de todas e de cada um destes senhores deputados só está um objetivo: o bem do país e o bem dos portugueses, ainda que de pontos de vista diferentes. É esse também o nosso ponto de vista e dele não nos vamos desviar. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. É a palavra, ainda no tempo do PS, o senhor deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Primeiro-Ministro, o Orçamento de Estado para 2021 está em vigor há 19 dias. Ele foi apresentado e defendido aqui na Assembleia da República pelo Governo e pelo Partido Socialista como um orçamento de combate à pandemia. O orçamento criou, ou é o chapéu, das medidas essenciais que estão em curso, quer na proteção do emprego, na proteção dos rendimentos e no apoio à economia e às empresas. Na proteção dos rendimentos, o aumento do salário mínimo nacional, o aumento das pensões mais, o aumento extraordinário das pensões mais reduzidas, mais baixas, o aumento do mínimo de subsídio de desemprego, o prolongamento por mais 6 meses em 2021 do subsídio de desemprego, a proibição do corte dos serviços essenciais como luz, água e gás e a nova prestação social que foi criada e dirigida a todo tipo de trabalhadores, trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes, trabalhadores em situação de desproteção social e até para sócios gerentes, que irá chegar a cerca de 258 mil pessoas. Do lado da proteção do emprego, o layoff a 100%, uma medida aprovada pelo Orçamento de Estado para 2021, de igual forma, o apoio à retoma progressiva da atividade, também que pagará 100% do vencimento dos trabalhadores. E estas duas medidas já abrangeram 130 mil empresas, já pagaram a 1 milhão de trabalhadores e já provocaram um esforço orçamental superior a 1 mil milhões de euros. Também na proteção do emprego, o apoio simplificado às microempresas, que paga 2 salários mínimos nacionais por cada trabalhador, e o apoio à redução da atividade, que é uma medida dirigida aos trabalhadores independentes e aos sócios gerentes, que neste momento já abrangeu 230 mil trabalhadores independentes e sócios gerentes e provocou um esforço orçamental de 280 milhões de euros. Mas também no apoio às empresas e o apoio à economia, a criação do Banco de Fomento e a mobilização de mais linhas de crédito com garantias de Estado, que se somam a mais de 6 mil milhões de euros de linhas de crédito, já tinham sido lançadas pelo Governo desde março. Como também as moratórias, os seguros de crédito à exportação e também ainda os apoios a fundo perdido, todos estes apoios de sobraria às empresas, sejam moratórias, linhas de crédito e estes também apoios a fundo perdido, são acumuláveis com as medidas de apoio à proteção, com as medidas de proteção do emprego. E falamos de medidas como o programa Apoiar, apoio a fundo perdido aos empresários em nome individual e às pequenas e médias empresas e às microempresas, que já abrangeu 48 mil micro e pequenas empresas num esforço orçamental de 375 milhões de euros. Senhor Primeiro-Ministro, estas medidas foram criadas, como disse, pelo Orçamento de Estado para 2021. E não esquecemos o que alguns chamaram este conjunto de medidas, distribuir tudo a todos. Nós não esquecemos isso. Mas aqueles que acusaram este conjunto de medidas de servitude a todos têm esquecido de dizer até hoje que medidas é que deixavam cair, principalmente nesta altura. Têm esquecido de assumir, porque votaram contra o orçamento dizendo que ele distribuía tudo a todos. Pois está, pois aqui está o conjunto de medidas que são essenciais para proteger o emprego, o rendimento das famílias e também para apoiar as empresas. Deixo-lhe uma pergunta para finalizar a intervenção, que é questionar, que é uma pergunta que muitos empresários fazem. O que é que se pode perspectivar no curto e no médio prazo do plano de recuperação e resiliência naquilo que diz ao apoio ao investimento e ao financiamento e à capitalização por parte das empresas? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. O Programa de Recuperação e Resiliência é absolutamente vital para a recuperação da nossa economia, aliás, para a recuperação das economias na Europa. O primeiro passo fundamental é, espero eu, o agendamento com caráter de urgência, como o Governo solicitou, da ratificação da decisão que permita à União Europeia aumentar o teto dos recursos próprios e proceder a uma emissão histórica de dívida conjunta para financiar esse plano. Segundo momento, igualmente importante, esperemos que rapidamente, no início da presidência portuguesa, seja possível concluir o processo de aprovação no Parlamento Europeu do regulamento que cria este do Programa de Recuperação e Resiliência. Terceiro momento, uma vez concluído todo o processo de ratificação nos diferentes Parlamentos Nacionais, uma vez aprovado o regulamento no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia está em condições de emitir a dívida e os Estados estão em condições de formalizar a entrega dos planos de recuperação. Como sabem, nós fomos os primeiros países a entregar o primeiro projeto, logo a 14 ou 15 de outubro. As negociações com a Comissão Europeia têm vindo a decorrer de uma forma muito positiva. E, portanto, a minha convicção é que assim que o conjunto desses instrumentos estejam em vigor, nós teremos boas condições para ter a aprovação do nosso programa aprovado e para podermos começar a receber as verbas que são necessárias. Contudo, o Orçamento de Estado contém, entre outras importantes medidas para enfrentar a crise, uma medida que nos permite antecipar parcialmente as verbas que iremos receber futuramente com o Programa de Recuperação e Resiliência. São mais de 1.000 milhões de euros que estão previstos no Orçamento de Estado para permitir antecipar a entrada, a mobilização de recursos para começar a executar o Programa de Recuperação e Resiliência e contamos que assim que a Assembleia aprove a ratificação da decisão dos recursos próprios da União e que o Parlamento Europeu aprove o regulamento, poder começar a mobilizar também, desde já, esses recursos para apoiar a reanimação da economia portuguesa. E temos que o fazer para responder àquilo que são as necessidades imediatas, mas temos que o fazer sem perder a visão estratégica do futuro. Sem perder de vista que os dois objetivos fundamentais adotados pela União Europeia como motores da recuperação e da resiliência da Europa são exatamente duas das quatro opções prioridades estratégicas do Governo português, a transição climática e a transição digital, e aí devemos concentrar o grande esforço de investimento e de reforma do nosso plano de recuperação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda no uso da palavra, Grupo Parlamentar do PS, agora através da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Vivemos, de facto, momentos muito difíceis e Portugal não é exceção. E porque vivemos e Portugal é um Estado de Direito e que vai continuar a ser, é bom reforçar todos os investimentos que aqui foram enumerados hoje e que eu não vou repetir e que Portugal tem feito um caminho no sentido de controlar esta pandemia. Senhoras e senhores deputados, o Governo não se tem poupado em controlar a pandemia, aumentando os profissionais, aumentando a capacidade instalada e o próprio Serviço Nacional de Saúde se tem reinventado. E por isso agradecemos e estamos muito gratos a todos os profissionais de saúde.